When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
E o que as vítimas elas relatam é que se sentem violadas. É uma sensação de impunidade também e de impotência em relação àquilo. Eles ficam sem reação. Muitas vezes esquecem de tirar o próprio headset. É algo que é sempre questionado. Ué, por que você não tirou o headset quando sofreu esse tipo de ocorrência? Muitas vezes é tão chocante que não dá tempo da vítima ter essa reação, sabe?
Você está ouvindo Código do Caos. Antes da gente começar, eu queria desejar um feliz 2024 para todos vocês. E de preferência, menos distópico também. Passado esse período de recesso, tá na hora de mais uma temporada de discussões sobre tecnologia, games e cultura digital, aqui no Código do Caos. Bora lá? Tá certo que metaverso é um papo que morreu em 2023, mas isso não quer dizer que espaços de convivência virtuais tenham deixado de existir. Muito pelo contrário. A gente pode não usar mais o termo metaverso, mas esses ambientes digitais continuam em alta, como Roblox e Fortnite, que foram dois dos jogos mais jogados no PC em 2023. Quando combinados com óculos de realidade virtual, como o MetaQuest 3, lançado recentemente, ou o Apple Vision Pro, previsto para fevereiro de 2024, essas experiências digitais se potencializam, gerando novas possibilidades de criação e socialização, mas também de assédio. E abusos, que acontecem dentro desses ambientes imersivos, podem ser ainda mais traumáticos para as vítimas e mais difíceis de serem solucionados pelas plataformas. É isso que aponta a designer de experiência Tatiane Macedo, que fez uma pesquisa sobre assédio em ambientes virtuais e que será publicada entre janeiro e fevereiro de 2024. A Tatiane estudou diferentes casos reais de abusos contra mulheres e crianças que aconteceram dentro desses jogos ou espaços de realidade virtual, e como as plataformas foram negligentes em amparar as vítimas ou punir os agressores. Eu sou Henrique Sampaio e a Tatiane Macedo é a minha entrevistada nesse episódio de Código do Caos. Tati, antes de mais nada, eu queria agradecer você por estar participando aqui do Código do Caos.
Obrigada, Henrique. É um prazer.
Legal. E Tati, você fez no seu mestrado, né, uma dissertação sobre questões relacionadas a assédio e preconceito dentro do ambiente virtual. E acredito que no momento em que você estava fazendo essa pesquisa e tudo mais, o metaverso era uma grande coisa, né, do mundo da tecnologia. Ou seja, faz algum tempo, mas não é tanto tempo assim. E em questão assim, de 1-2 anos, esse termo meio que desapareceu. Assim. Ninguém mais fala de metaverso. Assim como a gente também não fala mais de NFT, de Web3, essas coisas meio que parecem que ficaram ali por baixo dos panos, e hoje só se fala de IA, né? Então a gente tem essa coisa, no mundo da tecnologia sempre tem uma palavra-chave do momento e que parece que é o futuro, mas de repente a gente descobre que não é mais, né? Ou talvez seja, na verdade, só um produto que eles estavam tentando fazer com que a gente acreditasse que fosse futuro, né? O que aconteceu? Antes da gente entrar na questão do assédio, eu queria te perguntar, o que aconteceu com o metaverso?
Na verdade, é sempre uma evolução, sabe? Anualmente, a gente vai mudando o caminho da tecnologia que vai reger o nosso futuro. Ele, na verdade, não deixou de existir. A gente só está com outro enfoque atualmente. Então, o que eu posso falar um pouquinho do metaverso? Ele é um conceito que foi descrito há 31 anos atrás por Neil Stephenson, no romance Snow Crash. E aí ele definia como um ambiente tridimensional, no qual os usuários eles podiam interagir em um mundo alternativo, realizando tarefas, socializando e até lucrando financeiramente. Serviu de inspiração para Second Life e outras coisas, e aí ele só veio ganhar um novo destaque em 2021, com a mudança de nome do Facebook para Meta, né? E aí o Zuckerberg, ele enfatizou essa crença em proporcionar melhores experiências sociais, destacou que o metaverso ele representa a próxima fronteira para conectar pessoas. Isso, e aí foi o início do hype, né? Lá em 2021. Só que aí, o que a gente entende com o metaverso hoje é muito relacionado ao ambiente de jogos em si. Então, ele não está completamente estabelecido como uma tecnologia. Talvez por isso tenha tido essa queda no hype também. Mas ele, o que eu posso caracterizar, é que ele não existem vários metaversos. Ele é uma identidade única e composto por vários agrupamentos de mundos digitais, que abrangem uma variedade de ambientes. Então, a maioria das plataformas que dão acesso ao metaverso hoje concentra-se no compartilhamento social e experiências relacionadas à compra e visualização de produtos digitais, por exemplo. E aí esses mundos virtuais eles tendem a ser isolados do mundo real, com interações limitadas. Então, eu posso dizer que não deixou de existir. Está aí, mas ainda está em construção.
A gente pode dizer que a palavra em si, metaverso, talvez tenha sido deixada de... tenha deixado de ser tão empregada, né? Eu acho que ganhou ali uma carga negativa dentro, especialmente, do ambiente corporativo. Mas a gente tem muitos mundos virtuais e mundos gigantescos, né? A gente tem Roblox, a gente tem, sei lá, Free Fire, Fortnite. Ou seja, muitos jogos em geral, né? Jogos, alguns mais voltados para o game em si, outros mais voltados para a socialização. Mas a gente tem, sim, esses espaços de socialização, espaços virtuais, onde essas atividades do metaverso estão acontecendo, certo?
Exatamente. E a IA, ela só vai melhorar ainda mais isso. Ela vai aprimorar essas experiências que a gente já tem hoje. Então, é mais ou menos esse caminho, além da IA atuar em outras vertentes também. Seria só mais uma das aplicações.
Sim. E na sua pesquisa em si, né, que você olhou especificamente para essa questão do assédio nesse ambiente digital, né? Você olhou para esses jogos? Quais foram os espaços virtuais, os jogos, os metaversos que você analisou nesse período?
Certo. Só para contextualizar, talvez, um pouco antes, a diferença entre um metaverso e um jogo. Talvez seja interessante trazer isso. O metaverso mais se aproxima do conceito de jogos, mas, assim, os jogos, eles são... A gente se engaja em desafios ficcionais. Então, há uma fundamentação por regras pré-estabelecidas, a gente tem objetivos, resultados, isso gera uma competição. E os jogos, eles culminam em objetivos quantificáveis. Já o metaverso, ele é um mundo aberto. Ele é persistente, ele é online, e ele possui poucas regras e estruturas incorporadas. O usuário ele tem a possibilidade de explorar o ambiente virtual de forma mais livre e autônoma. Pode criar suas próprias experiências e interações, mas assim, de acordo com os seus interesses e preferências. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu precisava selecionar alguns mundos virtuais, alguns jogos, e eu levei muito em consideração esse mundo aberto, onde o usuário era livre para interagir, e que também tivesse alguma forma de comunicação, de chat, de bate-papo, alguma forma dele atuar simultaneamente com outro usuário. E eu fui de fato, pesquisar casos de assédio em que envolvessem o termo metaverso. Então, as plataformas relacionadas foram ViaChat, Horizon Worlds e todas as suas vertentes, tipo Horizon Venus, o próprio Roblox. O Fortnite chegou a ser citado, mas eu não entrei tanto no tema, porque ele realmente limita a desafios. Então, não era um mundo livre. Teve essa grande diferença na pesquisa.
E o que você observou sobre assédio nesses espaços?
Nossa, é bem gritante a quantidade de denúncias e é chocante. Eu separei em torno de 7 relatos, 7 principais relatos para isso. E separei em ordem cronológica também. O primeiro, ele aconteceu em 2018. Então, a Amber Patterson, ela relatou que a filha de 7 anos, ela foi violentada no Roblox. E no relato dela, que ela deu entrevista ao The Sun, ela traz imagens, ela conseguiu fazer prints da tela, onde o avatar de uma criança estava sendo estuprado por outros avatares de forma virtual. E a filha dela chegou a perguntar: mãe, o que é que está acontecendo? Então, é bem impactante quando você lê o depoimento dela. No próprio Horizon Worlds, quando ele foi lançado, o Facebook, no caso a Meta, selecionou usuários beta para realizarem testes, e esses usuários começaram a sofrer algumas agressões, como serem apalpados, por exemplo. E existe um padrão de minimizar, na verdade, os casos de assédio ocorridos de forma remota.
E, então, a gente vê que existe uma replicação de comportamentos do mundo real, né? Enfim, de machismo, de agressões sexuais, e imagino que também verbais, né? Mas, assim, a gente vê isso passar do verbal e chegar no sexual e numa tentativa de uma simulação física de estupro mesmo, né, que você mencionou. Especialmente num contexto de um jogo jogado especialmente por crianças, né? A gente tem coisas muito graves acontecendo nesses espaços. A partir dessas observações, né, e desse estudo, o que você percebeu, assim, de como que as pessoas reagiam a esses assédios, né, as vítimas, como que elas reagiam e o que acontecia a partir daí?
Ah, certo. Os meios digitais em si, eles não são apenas um campo de interação social, sabe? Mas também eles têm o poder de criar e reforçar esses comportamentos, valores e normas da sociedade em si. E à medida que a tecnologia e a experiência física, elas se entrelaçam, características da vivência presencial, elas são transferidas para esse ambiente digital. Então, a imersão proporcionada pela realidade virtual, ela intensifica essas experiências sensoriais. Aí faz com que toques indesejados, eles pareçam reais. Por quê? Porque aqui as vítimas relatam em si. Os usuários, eles têm múltiplos canais sensoriais para interação. Então, inclui a linguagem corporal. Se você se movimenta, aquele avatar, ele vai mover o braço da forma que você estiver fazendo, simulando. A visão também, a gente tem uma visão 360. Tem um feedback tátil. Então, as manoplas do headset, elas vibram de acordo com a sua movimentação, com a interação dentro daquele ambiente. E esses canais sensoriais é que permitem que as ações físicas, elas sejam transformadas em respostas digitais e feedbacks. Então, durante a interação, né, em realidade virtual, os estímulos visuais e auditivos, eles são utilizados para enriquecer a experiência do usuário. E isso é vendido no metaverso. Então, assim, chega uma empresa e diz: é uma experiência diferenciada, é algo totalmente imersivo. E o que as vítimas, elas relatam, é que se sentem violadas. É uma sensação de impunidade também e de impotência em relação àquilo. Ficam sem reação, muitas vezes esquecem de tirar o próprio headset. É algo que é sempre questionado. Ué, por que você não tirou o headset quando sofreu esse tipo de ocorrência? muitas vezes é tão chocante que não dá tempo da vítima ter essa reação, sabe? E, assim, outro problema relacionado à usabilidade, já que eu sou UX e também analisei um pouco dessa parte, é que para realizar a denúncia acaba sendo algo complexo. Então, reportar o assédio nessas plataformas, por exemplo, o VRChat, eu citei bastante, é uma das plataformas mais complexas para a realização de uma denúncia. Então, ele exige a coleta de algumas informações específicas, como o nome do usuário, log de saída, captura de tela, vídeo e descrições detalhadas da situação. Então, imagina alguém que sofreu assédio, ainda tem que detalhar toda aquela situação e ter uma atitude rápida para fazer essa gravação. Eles não consideram que a vítima pode não ter essa reação imediata e até esquecem de, até esquecem de remover o headset, imagine fazer o registro de toda a denúncia. Eu levantei muito a questão de acessibilidade e eficácia desse processo de denúncia em algumas plataformas.
Então, a pessoa que está sofrendo assédio, um abuso dentro de um ambiente virtual, ela passa, de certa forma, por um trauma, né? Eu não sei exatamente o quão traumática é a experiência em relação a uma experiência física, né, do mundo real, mas ainda assim ainda existe um trauma, existe um choque ali.
Sim, com certeza. E aí o grande problema é que não existe um acompanhamento assistencial. No momento que o usuário ele sofre o assédio, ele precisa relatar. Ele relata. Só que em um tempo em que a plataforma está processando o caso e aquela denúncia, o usuário não tem assistência alguma. Uma das jornalistas da BBC, ela, Inka Bukini, ela se passou por uma menor de 13 anos, dentro de uma das plataformas. Na verdade, ela testou várias. E ela relata que fez denúncia no VRChat, no Horizon Worlds, e muitas vezes ficou sem respostas. Então, ou então chegava um e-mail dizendo, olha, a investigação vai seguir em sigilo, e é isso. Ela não teve resposta se o usuário foi banido, se ele continuou utilizando a plataforma, se houve alguma restrição. Então, há realmente um desamparo e uma falta de preparo da própria plataforma para lidar com isso, e acaba abafando o caso, né? Eu também analisei as políticas de privacidade em relação a esse processo, esse caminho de denúncia, e o que percebi é que há uma grande isenção de culpa. As plataformas, elas atribuem aos criadores de conteúdo, então eu, como usuária, eu também posso criar meu conteúdo dentro daquela plataforma e hospedar lá. E é de minha responsabilidade está em conformidade com as políticas implementadas, e caso ocorra qualquer tipo de assédio, eu sou responsável por não ter feito aquela supervisão. E a plataforma em si, que é a grande hospedeira daquilo, acaba se isentando dessa culpa. Por mais que afirmem manter uma vigilância constante e remover qualquer conteúdo explícito e prejudicial, não há uma eficácia nessa vigilância, ela é limitada.
Me parece que é o mesmo padrão que a gente vê no caso das redes sociais, né? Então, elas se isentam, né? Elas geram a possibilidade de que, sei lá, mensagens preconceituosas sejam publicadas, que fake news sejam publicadas, que, enfim, uma série de problemas surjam em decorrência daquele espaço que eles estão promovendo, em decorrência dos próprios algoritmos, né? Mas quando é para ela se responsabilizar, ela fala, não é meu problema, o problema são os usuários, é a sociedade, né? Então me parece que é o mesmo tipo de fenômeno a gente tá observando, né?
Exatamente, e ainda tem alguns agravantes. Por exemplo, o metaverso, quando se comparado às redes sociais, ele tem uma facilidade maior de interação, que é justamente essas experiências sensoriais, sabe? Enquanto numa rede social podem divulgar um nude, podem te expor por meio de um vídeo, te agredir verbalmente por texto, num ambiente imersivo você vai ter alguma experiência sensorial. É meio impossível fugir disso. E aí o anonimato porque a gente utiliza nickname, mas assim como nas redes sociais também, nome de usuário, mas a gente está representado por um avatar. E aí esse anonimato amplifica esse desafio do mundo real, talvez pela facilidade de desumanização do outro, sabe? Porque se comunica através de uma tela e você está vendo um avatar. E aí o que eu percebi foi que frequentemente as pessoas são motivadas a adotar um comportamento inadequado quando elas acreditam que vão se permanecer anônimos e aí não vão enfrentar nenhuma consequência das ações, que foi o que ocorreu em muitos dos relatos. Os usuários, que é os agressores, continuaram utilizando as plataformas sem nenhum tipo de punição. Nisso também há uma escassez na legislação, então não há leis específicas hoje que abordem os avatares digitais. E aí isso se destaca como um grande desafio para o metaverso. O próprio abuso cibernético, ele constitui um domínio juridicamente recente, relativamente recente. As empresas de tecnologia, elas não têm uma obrigação clara de proteger os usuários. Muitas transferem a responsabilidade pela segurança do usuário e, assim, fornecem ferramentas destinadas a prevenir e denunciar os abusos, mas frequentemente elas falham em moderar de forma eficaz as próprias plataformas. Tem uma quote, uma citação na minha dissertação que eu acho bem relevante, que é: há uma tendência em minimizar o abuso online, considerá-lo menos prejudicial do que o cometido offline, mas não existe uma escala móvel para a violência sexual. E qualquer forma dela pode ser traumatizante para vítimas e sobreviventes.
Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se/códigodocaos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado, e sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido, e eu já bati a primeira meta, que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater a segunda meta? É só entrar lá no apoia.se/códigodocaos. Os links você encontra na descrição desse episódio. Você mencionou moderação, né? Antes de me aprofundar um pouquinho nessa questão de moderação, queria ainda falar dessa cultura tóxica, desse ambiente que permite, né, que esse tipo de abuso aconteça. Acho que os exemplos que você citou, né, que você observou, né, VRChat, Roblox e Horizon...
Worlds,
isso. Eles não são necessariamente jogos, né, como você mencionou. Em jogos, a gente talvez tenha uma tendência, especialmente jogos de tiro, jogos de ação, a gente às vezes tem uma tendência maior a ter um público mais masculino, às vezes tem uma comunidade um pouco mais tóxica por conta de, sei lá, da própria cultura do jogo, de ser mais agressivo, de ser mais de competitivo, né? Mas nesses espaços a gente não necessariamente tem, né, esses elementos. Pelo que eu sei, o VRChat, ele é uma ferramenta mais, tipo um Second Life, bem mais social, assim, né? Eu não conheço tanto, acho que eu nunca usei, na verdade, o VRChat. Mas o Roblox, ele tem componentes de jogos, né? Ele é muito mais voltado para o público infantil, mas ele também permite que as pessoas criem seus próprios espaços de socialização e brincadeiras de faz de conta. É uma coisa meio... O que, quando era criança, era brincar de casinha, brincar de boneco, essas coisas, só que no ambiente digital e com todo mundo conectado, possivelmente, ao mesmo tempo, né? Então, você gera muitas possibilidades de comunicação e interação, né? E o Horizon Worlds, eu nunca usei também, ele me pareceu um pouco mais corporativo, é isso mesmo?
Não tanto, mas ele pode se parecer, porque ele foi muito difundido durante a pandemia. Então, várias empresas criaram seus próprios escritórios virtuais para fins empresariais mesmo. Então, tinham eventos, confraternizações, reuniões nesse meio imersivo. Mas depende muito do uso, sabe? Tem alguns canais abertos, alguns mundos abertos, onde você consegue participar de minigames, mas é realmente voltado para comunicação, para conhecer outras pessoas. E você falou da cultura tóxica dos jogos. Hoje isso já é minimizado. Então, quando há um comportamento hostil dentro do metaverso, quando há um caso de assédio, é atribuído sim a isso é a cultura tóxica dos jogos. Então, assim, porque estão relativizando, porque está sendo algo normalizado, sabe? Já é algo muito... Poxa, como é que a gente combate? Ah, se não combate nos jogos, como é que vai combater no metaverso? Uma das coisas que eu trago é que o momento de criar legislações e formas de lidar com isso é agora, porque ainda está em desenvolvimento. Então, depois vai ser tarde demais, assim como já é nos jogos. Por mais que tenham campanhas, está sendo normalizado cada dia mais.
Então, na sua pesquisa, você trata diretamente dessa questão de regulamentação para se chegar a uma legislação que vise também o ambiente digital para proteger vítimas de assédio, não só no mundo físico, mas também no digital, é isso?
Isso. Eu trago algumas padronizações, até das orientações e medidas protetivas, mas não em relação a igualar as medidas de cada plataforma, mas deixar mais claro para o usuário onde é que eu posso encontrar as regras, as medidas protetivas, para que eu possa utilizar disso no momento que eu sofrer algum tipo de assédio, ou até que eu já saiba disso antes de utilizar o mundo. Trago também a simplificação da denúncia. Então, esse processo ele precisa ser simplificado. Outras coisas também é a transparência da irresponsabilidade. Então, deixa claro, no momento que um usuário fez uma denúncia, qual é o caminho para a solução daquilo? Onde é que a gente vai chegar? Eu não posso deixar um usuário no escuro ou dizer a gente vai analisar isso aqui de forma confidencial. E aí tem a questão da transparência e responsabilidade, onde as plataformas geralmente deixam a análise dos casos de forma confidencial ou atribuem ao usuário, né? Então, assim, seria prestar contas mesmo das ações que estão sendo tomadas e dar resposta às denúncias. Recursos educacionais também seriam interessantes. Então, seria bom considerar a implementação de tutoriais destinados a orientar o usuário a fazer uma denúncia naquele mundo. Então, é a primeira vez que eu vou utilizar, assim como é demonstrado quais são as funções da interface, é demonstrar também algo no sentido de, olha, em caso de algum perigo, de algum risco, relate aqui. Isso ainda não existe. As opções de denúncia existem, mas não são tão explícitas, sabe? E principalmente o acesso a recursos de saúde mental, que esse usuário ele tenha um acompanhamento durante esse processo de análise dos casos, alguma forma de assistência psicológica, porque realmente impacta bastante. E por fim, a política para regulamentação, né? Acho que um grande desafio é que o próprio governo, o próprio Estado, ainda não sabe o que é o metaverso. Então, como é que ele vai atribuir políticas em relação a isso? Acho que seria quase um consenso de empresas de tecnologia para trazer mais essa cobrança, porque elas são detentoras do conhecimento atual, elas sabem como é que funciona, os casos estão aí, são explícitos. Então, tentar trazer isso para mais próximo do governo.
Me parece que se tem algum lado que pode trazer soluções, é o lado mais do Estado, né? Porque quando a gente fala de big techs, de grandes corporações, elas estão visando lucro. Então, se é uma coisa que vai reduzir o lucro, ou que vai aumentar os gastos e que vai limitar o número de usuários, enfim, não é do interesse dela. A gente está vendo isso acontecer há muito tempo, né? Mesmo com redes sociais, assim, Twitter, por exemplo, é muito curioso, né? Desde a compra do Twitter pelo Elon Musk, a gente viu toda a questão de moderação e dos assédios piorar e não melhorar, né? E assim, existe alguma pressão? No máximo que está acontecendo, os anunciantes estão saindo do Twitter, né? Do X. O que pode muito bem derrubar a plataforma eventualmente. Mas é curioso, assim, que a impressão que dá é que, apesar desse aumento das denúncias, né, e tudo mais, Não é feito nenhuma grande coisa, né? Mesmo em questões de legislação, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe algo tão restritivo, não existe discussões tão aprofundadas como tem acontecido na Europa, mesmo no Brasil, né? Com, por exemplo, aquela PL 2630, se eu não me engano. Mas é curioso, né, que você propôs ali algumas soluções. Você já viu alguma empresa tentar implementar algumas dessas soluções?
Então, isso é relativamente recente, e aí essa pesquisa ela já vem de alguns anos, ainda não foi nem publicada, nem finalizada em si, mas uma das coisas que eu trago, ela precisa ser reanalisada e ter ser feito todo o processo daqui a 5 anos. A gente ainda não tem implementação do metaverso, será que daqui a 5 anos a gente vai ter? E quando tiver? Será que pensaram nisso, ou vai ser esse o momento de, tá, vamos parar e pensar? Você trouxe algumas coisas legais. Tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação, enquanto eu estava pesquisando sobre isso, ela é divergente entre cada estado. Cada estado tem a sua forma de aplicar a política em relação ao meio digital. Eu achei isso, nossa, se aqui é um desafio, imagina lá. E em relação às big techs, as empresas, elas são as maiores patrocinadoras do metaverso. Então, elas, assim que lançou a pandemia, começaram a se lançar virtualmente também. A própria Gucci, ela lançou um sapato exclusivo dentro do metaverso, e você olhava ele com realidade aumentada. Então, ainda teve esse tipo de interação. Se o metaverso continuar por esse caminho tóxico, por dizer assim, eu acho que se já não está indo tanto para frente, não vai mais do que isso. As empresas, sim, elas são as maiores patrocinadoras disso. E assim como existe uma cobrança natural no meio físico, vamos dizer assim, também vai existir no virtual.
Eu estava assistindo nesses dias, eu acho que talvez seja até mais um comentário do que uma dúvida, mas eu comecei a trabalhar com alguns projetos de realidade virtual e eu comecei a pesquisar um pouco, né, desse ambiente. Você mencionou, né, óculos de realidade virtual, embora eu acredite que alguns projetos que você estudou não usem, né, como o Roblox, por exemplo, né, ele não usa realidade virtual.
Na verdade, ele usa. Geralmente, ele é feito para computador, né, para tablet, para dispositivos sem VR, mas... É muito engraçado, vou trazer uma coisa muito legal. O Roblox, ele tem faixa etária de 12 anos, classificação indicativa. E aí você pode, esse ano, se não me engano foi em junho, a Meta disponibilizou o Roblox na loja da Oculus. E aí, para acessar, você precisa ter um computador independente, porque ele gera um link, um códigozinho. Você baixa o aplicativo na Oculus, coloca esse código, e aí vai ter acesso ao mundo virtual. Ainda não está totalmente desenvolvido, porque foi algo realmente recente. Eu enfrentei vários bugs. Mas de acordo com as políticas da Oculus, não é permitido que aplicativo com faixa etária para menores de 13 anos, faixa etária indicativa, sejam disponibilizados na loja. E o Roblox está lá disponível, faixa etária 12 anos. E para burlar um pouco disso, eles colocaram na descrição da aplicação só uma linha. Indicado para maiores de 13 anos, mas a faixa etária está lá. Então, isso me fez questionar até que ponto essas políticas elas são aplicadas. Então, se alguma aplicação externa oferecer algum tipo de vantagem competitiva, tipo, olha, meu aplicativo está aí na sua loja, eles vão abrir mão disso e vão deixar lá publicadas? Então, tem alguns questionamentos também em relação a isso.
Se a gente vê que os usuários, quando eles, não, eles, quando eles burlam ou quando eles não seguem as próprias diretrizes e regras das plataformas, nada acontece, então qualquer coisa eles podem tomar liberdade de tomar decisões que vão contra as próprias regras, né? Eles próprios, né? Então me parece que a gente assina tantos termos de regras e termos de uso, mas no fim das contas, a impressão que dá é que eles só aplicam esses termos de uso quando é do interesse deles, né? Quando isso. Não é, eles não aplicam.
Quando convém.
Exatamente, é quando convém. Esse mundo das big techs é muito fascinante. Mas voltando àquele assunto, né, do óculos de realidade virtual, eu comecei a perceber que existem, não sei a quantidade, mas assim, existem alguns jogos ou experiências mais sandboxes, né, mais abertas, de fantasia de poder. Então, assim, eu me lembro de uma lá, por exemplo, que era uma boate. Então você podia entrar na boate, você podia, eu provavelmente, interagir com avatares virtuais, que não eram necessariamente outros jogadores, eu acho que era uma experiência mais single player, mas era uma fantasia de poder. Você podia sair batendo nas pessoas, você podia pegar armas e matar as pessoas, você podia... E daí, obviamente, a gente tá falando de uma boate, então tem um contexto de vida real, de mundo real, de um espaço de socialização do mundo real e de violência real, né? E nesse vídeo que eu vi... O cara, ele simulava, assim, tipo, claramente um assédio, um abuso com relação às mulheres na boate, né? Ele pegava, ele usava, né, o controle manual ali, tipo, da mão mesmo, né, pra pegar, agarrar as mulheres, manipular o corpo delas, e ele incorporava, né, essa coisa do que ele jamais ele poderia fazer na sociedade, no mundo real, no espaço de uma boate real, né? Então a impressão que dá é que a realidade virtual, ela entra nesse campo da fantasia, a gente sabe disso desde os filmes de ficção científica lá dos anos 80. Ela tem esse poder. Então ela traz para perto, né? Ela torna muito, muito realista, né, esse tipo de experiência. E a gente há muito tempo também discute sobre essa questão, né, do quanto o videogame ele pode influenciar, ou pode ser só uma catarse, ou pode de fato influenciar, né, enfim, uma discussão velha que geralmente não vai para lugar nenhum. Mas quando chega na realidade virtual, a impressão que dá é que isso começa a se tornar novamente um problema, né? Eu vi esse vídeo e fiquei chocado, eu fiquei, caramba, isso existe, e as pessoas estavam compartilhando loucamente isso no TikTok. Né, no TikTok era, eu acho que tinha 20 milhões de visualizações desse vídeo que eu vi, que eu fiquei meio chocado, eu até compartilhei, as pessoas falando, nossa, eu não queria ter visto isso, né? Aquele meme da Marina Sena, assim, tipo, nossa, botou esse vídeo na minha timeline. E assim, e não é como você falou, né, normalizado, cultura tóxica, mas ninguém tá fazendo nada pra, talvez, impedir essa cultura tóxica ou denunciar esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, eu me pego pensando, nossa, mas será que sou eu que tô virando o conservador dos anos 90 que falava, nossa, videogame era tudo coisa ruim? Então, é muito complexo esse assunto, né? E volto de novo para essa questão do é catarse ou é de fato a perversão, né? Esse tipo de experiência. Quando a gente fala de um contexto multiplayer, né? Que é, no caso é o que você estuda, eu acho que daí, de fato, vira um grande problema. Mas aí, tentando enxergar do seu ponto de vista, não sei, é que vai... Não, eu acho que já sai um pouco também do seu campo, né? Eu acho que entra no campo mais da psicologia. Mas você que analisa essa questão da interface, da experiência da realidade virtual, como que você enxerga essas possibilidades que começam a chegar no mundo dos jogos, da realidade virtual e, eventualmente, talvez... se tornar mais popular, dessas experiências de poder que parece que normalizam justamente o assédio e podem potencializar isso dentro de um espaço de convivência entre as pessoas, né? Você, não sei se você aborda isso na sua pesquisa, você tem algum comentário sobre isso?
Não, de fato, eu não abordo, mas assim, esse é o grande desafio. É encontrar um equilíbrio entre a liberdade no metaverso e a proteção contra comportamentos inadequados. Trouxesse esse exemplo, eu lembrei que em uma das primeiras experiências que a gente fez, ainda durante a pandemia, era algo de teste ainda. Vamos ver quais são as possibilidades, vamos criar um mundo virtual, vamos colocar uma plantação aqui, colocar as pessoas para interagirem, vamos colocar uma pá, uma enxada, algumas coisas, e aí só para testar o mundo. Quando a gente apresentou isso, um usuário colocou óculos, olhou a pá, disse, olha, uma pá. E aí eu pensei, não, pronto, ele agora vai cavar, tinha um montinho de terra do lado, ele vai sentir a vibração do controle, vai ser bem interessante. E nesse mundo tinha outras coisas, tinha um riacho, tinha umas capivaras, tinha uns passarinhos. Ele pegou a pá, saiu correndo em direção à capivara e disse, se eu bater nela, será que ela, o que que acontece? E aí começou a bater. E eu fiquei, assim, horrorizada, eu não acredito que ele viu a pá do lado de um montinho de terra e foi atravessar uma ponte para ir no riacho bater numa capivara. E aí um amigo, é psicólogo e trabalha comigo, ele olhou para mim e disse: eu preciso marcar uma consulta com ele assim que acabar isso aqui. Então é realmente é algo problemático e é algo que a gente ainda não sabe lidar. A gente ainda não sabe quais vão ser as consequências. Será que realmente vai por esse caminho? Ou será que vão ter outros tipos de uso? Mas é preocupante, principalmente para alguém que já tem alguma mentalidade frágil, que seja fácil de persuadir. Então preocupa bastante. Assim como a IA, né? Tem as suas preocupações.
É, eu imagino que talvez pelo fato de ser um ambiente virtual, no qual é tudo artificial, né? A vida ali é artificial, você, alguns usuários, jogadores, e talvez principalmente homens, né, por conta, sei lá, assim, de questões de comportamento, de criação, das fantasias de poder, das narrativas, contexto, etc., vão ter essa tendência à violência, né, porque você não pode praticar violência no mundo real. Ah, mas no mundo virtual eu posso. Então, vai para esse campo da fantasia de poder e da, né, da liberdade. É, mas é muito curioso. Isso daí é uma coisa que eu acho que, assim, a gente ainda vai ter que discutir muito sobre essa questão do porquê no ambiente virtual a gente tende a esses extremos, né, seja a violência, seja esses abusos que eu mencionei nesse outro jogo.
Os relatos de assédio metaverso, o assédio ocorrido no metaverso, ele enfatiza essa desigualdade de gênero e o comportamento misógino, né, que prevalece nos jogos e que foi para os ambientes virtuais. Então, assim, na pesquisa dá para perceber que é notável que a maioria das vítimas, elas são do gênero feminino. Enquanto os agressores, eles são homens, mesmo quando empregam um avatar feminino, é possível perceber pela voz que são homens. E aí essa constatação, ela enfatiza a persistência do machismo que permeia na sociedade. Mesmo nos cenários digitais do metaverso, ele está lá presente. E aí, assim, a luta contra o assédio e a promoção de igualdade de gênero, elas não devem ser questões secundárias, mas elas devem ser incorporadas no cerne das políticas e culturas das plataformas e das comunidades virtuais. Então, não dá para continuar tratando como um comportamento tóxico do jogador. Então, seria essencial criar um ambiente em que todas as pessoas elas se sintam seguras, independente do gênero, E onde o assédio ele seja abordado com mais rigor e eficácia, sabe? Parece algo utópico, mas talvez seja alcançado.
É um direcionamento para as próprias empresas e para quem eventualmente vai regular esses espaços, né? Porque esses espaços, eles querendo ou não, eles terão que um dia serem regulados, porque é uma sociedade que vai ficando cada vez mais digital, as vivências cada vez mais digitais, né? Pelo menos seguindo tendências aí desde a pandemia, eu particularmente eu gostaria de ficar mais offline. Eu acho que as pessoas em geral também vão eventualmente chegar a essa conclusão. Mas para a gente encerrar, Tati, você mencionou algumas vezes inteligência artificial. Eu acredito que ela, eu não sei se ela está tão presente na sua pesquisa, porque você fez ela no momento em que a gente não estava discutindo tanto, né, as IAs. Mas como seria hoje, assim, você tem acompanhado, você tem percebido, por exemplo, o impacto das IAs nesses ambientes virtuais, ainda mais entrando nessa intersecção com comportamento humano, assédio, você tem alguma novidade sobre isso?
Eu também não estudei tanto IA, mas uma das coisas recentes que eu comecei a perceber é a geração de avatares. Eu não sei nem o termo para isso. Existe, eu não lembro, mas são avatares feitos com inteligência artificial. Então, você vai estar se comunicando com ele no metaverso, mas não é uma outra pessoa que está do outro lado da tela. Você está falando com IA. E já existem alguns mundos em que eles já estão sendo colocados, sabe? Então, será que eu estou interagindo com a pessoa mesmo? E aí entra no outro ponto, que são vieses, né? Quem é que programou aquele avatar? O que, é que a gente pode esperar do comportamento dele? Se realizar uma denúncia, que tipo de sanção o IA vai sofrer? Então, são outros questionamentos, assim, até mais aprofundados, que a gente ainda não começou nem a se questionar, de certa forma.
É verdade, né? A gente talvez veja aí mundos virtuais no qual a gente nunca sabe se a gente vai estar falando com pessoas de verdade ou com IAs, né? Muito curioso, porque em um episódio do Código do Caos, eu acho que segundo ou terceiro episódio, eu conversei com um pesquisador que ele estuda personagens virtuais, né? E ele fala muito sobre isso, né? Aplicação de IAs em personagens e como já é possível você simular perfeitamente um ser humano, né, num ambiente virtual, a ponto do interator, né, da pessoa que está interagindo com aquele personagem, não saber se aquilo é humano ou não. Às vezes interagir e acreditar que estava falando com uma pessoa, né? Muito louco, assim. A gente vai chegar em lugares provavelmente inimagináveis nos próximos anos. Eu acho que é isso, Tati. Muito obrigado pela entrevista, pela conversa, foi muito bacana. Você usa redes sociais? Você quer deixar as suas arrobas para que as pessoas eventualmente possam querer falar com você?
Ah, claro, podem seguir no LinkedIn, Tatiane Macedo, Tatyane. E geralmente, eu sou muito low profile, mas eu sou mentora, participo de alguns eventos, e aí eu tô sempre divulgando alguma coisa. E quando essa pesquisa sair, ela vai ser divulgada lá. A previsão é final de janeiro, começo de fevereiro, por aí. A gente ainda tá definindo uma data para publicação. Mas vale a pena ler, tá bem mais completa e interessante sobre o tema.
Acho que é isso, Tati. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada pelo convite, Rick. Eu que agradeço. Foi muito legal.
Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Wade Tazaka, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto, o Leonardo Mattioli, o Marcos Vinícius Augusto da Silva e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.